Direitos Fundamentais, com Alberto Tapiocin.
Quinta-feira, você já sabe, encontro marcado com a coluna Direitos Fundamentais, com nosso parceiro Alberto Tapiocin, que já está aqui conectado com a gente. Hoje vai falar sobre um caso em que a justiça autorizou a inclusão de uma multa por traição em pacto antinupcial. Isso aconteceu lá em Belo Horizonte. Não foi isso, Tapiocin? Bom dia.
Bom dia, Richard. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio CBN Amazônia. Pois é, Richard, é algo aí que pode ser mais um complicador, né, dessas complexas já relações afetivas. Segundo se divulgou aí, o casal teria tentado lavrar no cartório um pacto antinupcial, que é assim que tem que ser feito, para prever aí uma multa de R$180 mil, no caso de qualquer dos nubentes viessem ali a praticar adultério durante o futuro casamento. Inicialmente, o casal ele não foi bem sucedido, porque ele teve o pedido negado. A tabelião não fez o registro devido, argumentando que, por se tratar de um pacto antinupcial, o seu objeto deveria ser somente o regime de bens do casal. E aí eu explico para o nosso caro ouvinte, né? No Brasil, ao entrar em um casamento, existem regras que regem essa relação jurídica. É uma relação afetiva, sim, né? Uma relação de família que vai ser formada, mas não deixa de ser também uma relação jurídica que ambos vão manter ali pelo resto da sua vida, pelo menos é o que se espera, né? Ou parte da sua vida. Além das regras de mútua assistência, dever de respeito e consideração que cada um tem que ter um pelo outro, dever de sustento, guarda, educação dos filhos e outras regras, existem regras que vão regir a relação desse casal com os bens que estão levando para dentro do casamento, se eles existirem, e aqueles que eles vão adquirir durante toda a sua vida. Estamos falando aí do regime de bens. O regime mais comum no Brasil é o da comunhão parcial de bens, no qual pertencem a ambos os cônjuges todos os bens adquiridos após o casamento, com algumas exceções, que a lei vai lá prever, algumas coisas não entram nessa comunhão, excluindo-se também aí os bens anteriores ao casamento. Se não houver nenhuma estipulação contrária do casal, se o casal não falar nada na hora lá de entrar no processo de casamento perante o cartório, este vai ser o regime imposto pela lei, o regime em geral, que é o da comunhão parcial de bens. Só que um casal ele pode livremente optar por outros regimes e ele deve fazer isso por meio de um instrumento jurídico, que é chamado de pacto antinupcial. Em regra, o pacto ele serve para definir um regime de bens diferente desse previsto na regra geral. E foi assim que a tabelião, ela então interpretou. Ela se recusou a lavrar o acordo, porque ela considerou aquela previsão de multa uma cláusula exorbitante de caráter ali extrapatrimonial. Entretanto, com a insistência do casal, a tabelião levou essa dúvida à juíza, que é responsável ali pela correição dos cartórios extrajudiciais da região dela, e aí veio a resposta do judiciário, afirmando que sim, por mais estranho que pareça, em um pacto antinupcial, é possível que os noivos façam livres estipulações. Neste caso, deve prevalecer a autonomia das partes e a mínima intervenção do poder público na relação das pessoas. Foi isso que fundamentou a decisão da juíza. Tudo que não for proibido pela lei pode ser adicionado, portanto, ao pacto entre os noivos. No caso concreto, o dever de fidelidade, ele está previsto na lei, é um dos deveres do casamento. A multa, então, ela só serviu aí para reforçar esse dever, não haveria, então, uma contrariedade à legislação brasileira. Essa foi uma decisão muito interessante, Richard, porque prestigiou a mínima intervenção estatal na vida privada das pessoas. Assim como num acordo entre sociedades, numa sociedade mercantil, ou na contratação entre pessoas que estão no mesmo pé de igualdade jurídica, né? Em que pese alguns não acreditarem aí no casamento, Mas esse casamento ele também pode e deve ser construído pelas pessoas dentro da melhor forma que elas encontrarem. É estranha, com certeza, aí a previsão de mudo, porque pode parecer uma desconfiança prévia, né, de ambas as partes nessa relação que eles vão começar. Entretanto, se esta foi a forma que o casal encontrou para viver em harmonia, o Estado ele não deve impedir, somente quando os particulares querem infringir a lei é que a intervenção deve acontecer. Esta deveria, então, ser a regra sempre, né, Richard? Agora eu fico imaginando, imagina se essa moda pega, hein, Richard?
Ia ter muita gente devendo, viu, Tapioci?
Demais, ia ter muita gente no Serasa só porque não pagou uma multa.
Realmente.
E assim vamos vivendo.
É isso mesmo, precisamos sempre estar alerta, Tapioci, sempre dar essas reflexões sobre essas inovações que a gente vê no meio jurídico aí, claro, sempre muito bem pontuado. Tapioci, brigadão, um ótimo dia para você, bom restante de semana e até a próxima quinta.
Obrigado, Richard. Um abraço para você, para os nossos ouvintes e até quinta-feira que vem.
Até mais.